Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Amanhã é dia de clássico. O Benfica entra no Dragão com 7 pontos de vantagem. No domingo, Sporting no 5º lugar recebe o Portimonense. Bem-vindos, Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva, João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo, tudo bem?
Venha o clássico. É um jogo determinante para o Futebol Clube do Porto na luta pelo título, onde o Benfica está destacado e sossegado na liderança.
É isso mesmo. Quase pode dizer que este é um jogo de vida ou de morte, em sentido figurado, obviamente, porque, apesar de tudo, isto é apenas um jogo de futebol. Mas em sentido figurado, porque se o Porto não vencer este jogo, morre como concorrente ao título. Se ganhar, digamos que mantém vivas as esperanças de ainda lutar pelo campeonato, até porque será, com certeza, um renovar da confiança para os comandados de Sérgio Conceição. Agora, se empatar ou se perder, fica na mesma com os 7 ou a 10 pontos do Benfica e, sinceramente, ninguém acredita que com 14 jornadas para disputar, o Benfica possa perder esses pontos todos, quando, na verdade, perdeu apenas 3 pontos em 19 jornadas até agora. E desde que Bruno Lage está no comando técnico dos encarnados, em 114 pontos, o Benfica fez 109. Ou seja, perdeu 5 pontos em 114. Quem é que acredita que agora, em 14 jornadas, possa perder mais do que isto? Portanto, acredito que para o Porto é um jogo do tudo ou nada. Claro que para o Benfica esse está muito mais confortável, até porque é uma equipa que joga muito bem em transições. Tem o Rafa, tem o Pizzi, tem o Servi e, portanto, este é um jogo feito à medida do Benfica, no sentido em que quem está pressionado, quem está quase desesperado é o Porto e vai ter, obviamente, que atacar.
De qualquer das formas, temos aqui um embate entre aqueles que são os mais fortes deste campeonato.
Sem dúvida, são os mais fortes deste campeonato e são os mais fortes das últimas décadas no futebol português. Nos últimos 10 anos, o Porto e o Benfica disputaram, tac a tac, 7 títulos, sendo que o Sporting só disputou um em 2015-16 e o Braga disputou outro em 2009-2010. Além disso, se alargarmos mais o âmbito da análise, percebemos que nos últimos 17 anos, só o Porto e o Benfica é que foram campeões. O Porto 10 vezes, o Benfica 7, e nos últimos 40 anos, estes dois clubes conquistaram 36 campeonatos, 21 o Porto, 15 o Benfica, e apenas deixaram 3 para o Sporting e 1 para o Boa Vista. De qualquer maneira, também é importante perceber que, apesar deste domínio conjunto, nos últimos anos o Benfica tem aumentado o seu poder, e não é por acaso que nos últimos 6 campeonatos ganhou 5, não é por acaso que está com uma saúde financeira muito superior aos outros concorrentes, incluindo também já o Porto, e portanto, neste momento, este jogo pode ser mais uma vez a representação um bocadinho de qual é a situação do futebol português neste momento. Dois clubes que destacam, mas um deles a querer fugir, e o Porto, neste caso, a querer perseguir o Benfica. E este jogo também é isso, é o Porto a tentar aproximar-se do Benfica no campeonato, mas também no panorama do futebol português como um todo.
Em relação aos números, esta é também uma deslocação mais difícil para o Benfica?
Sim, é a deslocação mais difícil historicamente para o Benfica. O Benfica tem um salto positivo em todos os campos dos melhores clubes deste país, menos no Porto. No Porto, pelo contrário, tem um saldo bem negativo. O Porto ganhou 59% das vezes que recebeu o Benfica e só perdeu 15%. Por exemplo, imagina, em Alvalade, o Benfica ganhou mais vezes do que perdeu para o campeonato. E em todos os campos é assim. Mas no caso do Porto, é uma exceção. Mesmo na década de 60, quando o Benfica foi um grande na Europa, perdeu mais vezes nas Antas do que ganhou. E, portanto, esta diferença é quase cultural, esta tendência, digamos assim, do Benfica ter muitas dificuldades com o Porto é já cultural, é já algo que está enraizado no tempo. E, por exemplo, o Porto, mesmo tendo menos títulos que o Benfica em termos de Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Taça da Liga, só na Supertaça é que o Porto tem mais, o Porto tem, no confronto direto geral, mesmo incluindo jogos na Luz, o Porto tem um confronto direto favorável com o Benfica, tem mais vitórias do que o Benfica e, portanto, é sempre muito complicado para o Benfica jogar com o Porto, mas principalmente no Dragão. Claro que, digamos que a esperança do Benfica está também, além do facto de ter 7 pontos de vantagem, está também na realidade muito recente, muito próxima, que é nas últimas 3 vezes que veio ao Dragão, empatou 2 e ganhou 1. Curiosamente, o Porto fez melhor ainda na Luz. As últimas três vezes ganhou duas e perdeu uma. Portanto, as equipas têm estado até melhor como visitantes do que propriamente como visitadas. Vamos ver o que é que vai acontecer no jogo deste sábado.
Olhando agora o clássico em termos de eficácia coletiva, o que revelam os números, João?
Sim, não haja dúvida nenhuma que o líder incontestado é o Benfica, tem 7 pontos de avanço, é o melhor ataque com 47 golos contra 41 do Porto, é a melhor defesa com 8 golos sofridos para 12 do Porto. Mas dá-se o caso muito, muito interessante de que, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na época passada, em que o Benfica foi campeão e apresentou também os melhores dados coletivos em termos de desempenho, tanto ofensivos como defensivos, neste caso não é assim. Neste caso, o Porto tem melhores dados que o Benfica neste particular. Ou seja, por exemplo, o Porto constrói mais ocasiões em média por jogo, 5.9 contra 5.7 do Benfica, e a diferença já foi maior, bem maior. A equipa remata mais que o Benfica, 15.2 contra 14.9, acerta mais vezes no alvo, 5.8 contra 5.1, sofre menos remates e concede menos ocasiões de golo. No entanto, o Benfica tem 7 pontos de avanço. Isto mostra que o Benfica é uma equipa mais eficaz e mais eficiente em termos coletivos. E, por exemplo, basta ver o aproveitamento das ocasiões de golo. 43% no caso do Benfica, não muito longe dos 50% de aproveitamento, e o Porto nos 36%, mais perto de um terço de aproveitamento das ocasiões. Isto mostra bem que o Benfica consegue ser uma equipa mais eficiente, mais eficaz que o Porto, e eu acho que a grande explicação está, além de, obviamente, do funcionamento coletivo, em alguns jogadores. Eu penso que o Benfica tem mais qualidade, nomeadamente nos concretizadores, que o Porto. E para isso basta ver que, por exemplo, Pizzi e Carlos Vinícius são os melhores jogadores do campeonato em termos de influência nos resultados. Pizzi com 12 golos e 8 assistências, Vinícius com 12 golos e 5 assistências. Só os dois têm 24 golos marcados e participação em mais 13 através de assistências. Do lado do Porto, são dois defesas laterais que são os mais influentes. Alex Telles com 5 golos e 5 assistências, e o segundo é o Corona, que tem jogado quase sempre como lateral, com 2 golos e 7 assistências. Só depois aparece um avançado, Soares, com 7 golos e 1 assistência. E, sinceramente, se olharmos para o aproveitamento das ocasiões, é brutal. Carlos Vinícius não precisa de 2 ocasiões para marcar um golo. É um caso de estudo. O Pizzi, em cada 2, marca 1. Já os jogadores do Porto precisam, no mínimo, de 3 ocasiões, o Soares e o Marega, nomeadamente, que são os dois avançados titulares, habitualmente, para marcarem um golo. E isso acaba por fazer muita diferença. Só um destaque individual também final, porque também merecem, muitas vezes esquecidos, os guarda-redes. Os dois melhores guarda-redes do campeonato, na minha opinião, não são aqueles que fazem mais intervenções decisivas, porque, obviamente, não têm tanto trabalho, mas também por isso é que é uma posição muito especial ser guarda-redes de um grande. Vlaco Dimos, ainda melhor que Marchezin, titular em todos os jogos, 19, 25 intervenções decisivas, nenhum falhanço em situações de golo do adversário. Já Marchezin, em 18 jogos, 18 defesas decisivas, e já teve uma falha grave num golo.
Fechamos a análise ao clássico com as probabilidades do Números Redondos.
O jogar em casa conta muito nestas situações, o desespero do Porto também conta, por isso 40% de probabilidades para o Porto ganhar, 30% para empate, 30% para o Benfica.
O clássico joga-se amanhã a partir das 8h30, com amplo destaque na TSF, o Futebol Clube do Porto Benfica. Antes, há uma cimeira minhota a partir das 15h30, amanhã Famalicão Vitória de Guimarães e o Braga Gil Vicente às 18h. Fechamos com a análise ao jogo de domingo em Alvalade, o Sporting Portimonense marcado para as 5h30.
Depois da derrota em Braga, que atirou o Sporting para o 5º lugar do campeonato, as coisas apenas se podiam complicar ainda mais em Alvalade. É verdade que só está 1 ponto do 3º, está empatado com o 4º, que é o Famalicão, o 3º é o Braga, mas só tem 3 pontos de avanço para o Rio Ave. E o Sporting tem uma segunda volta muito complicada, vai à casa do Rio Ave, à casa do Famalicão, à casa do Vitória de Guimarães, do Porto, do Benfica, e, portanto, tem que aproveitar todas as ocasiões para fazer pontos na luta titânica que vai haver pela Europa. E, claro, jogar contra o Portimonense, que é penúltimo da classificação, mas a pior equipa das últimas semanas do campeonato, 3 derrotas nos últimos 3 jogos, não ganha há 7 jornadas e só venceu um encontro em 17 rondas. Pior do que isto era impossível. Não, era possível. É que o registro do Portimonense em Alvalade ainda é pior do que isto. 16 jogos, 16 derrotas. Portanto, a história está do lado do Sporting, as probabilidades também, 75% para o Sporting, 17% para empate, 8% apenas para o Portimonense.
João, Nuno Coelho, até para a semana.
Foi um gosto.
Voltamos na próxima semana para mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Bons jogos, bom futebol.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.